Os quatro evangelhos. Genealogia de Jesus. Quinta parte. Nota 57. Como é que, chegado ao período da preparação para entrar na humanidade, na espiritualidade consciente, o espírito passa desse estado misto que o separa do animal e o prepara para a vida espiritual, ao estado de espírito formado, isto é, de individualidade inteligente, livre e responsável? E como é que, uma vez de posse do livre-arbítrio, da consciência de suas faculdades, da sua vontade, da liberdade de seus atos, lhe sucede falir por orgulho ou por inveja? Estado misto, que precede a vida espiritual independente. Transformação do instinto em inteligência. Formação do perispírito. Infância espiritual. Depois de haver passado pela matéria animal, chegando a um certo grau de desenvolvimento, o espírito, antes de entrar na vida espiritual, precisa permanecer num estado misto. Eis porque, e como se opera essa estagnação, sob a direção e a vigilância dos espíritos prepostos. Para entrar na vida ativa, consciente, independente e livre, o espírito tem necessidade de se libertar inteiramente do contato forçado em que esteve com a carne, de esquecer as suas relações com a matéria e de se depurar dessas relações. É nesse momento que se prepara a transformação do instinto em inteligência consciente. Suficientemente desenvolvido no estado animal, o espírito é, de certo modo, restituído ao todo universal, porém, em condições especiais. É conduzido aos mundos ad hoc, às regiões preparativas, pois que lhe cumpre achar o meio onde se elaboram os princípios constitutivos do perispírito. Fraco raio de luz, ele se vê lançado numa massa de vapores que o envolvem por todos os lados. Aí perde a consciência do seu ser, porquanto a influência da matéria tem que se anular no período da estagnação e cai num estado a que chamaremos, para que possais compreender, letargia. Durante esse período, o perispírito, destinado a receber o princípio espiritual, se desenvolve, se constitui ao derredor daquela centelha de verdadeira vida. Toma a princípio uma forma indistinta, depois se aperfeiçoa gradualmente como o germe no seio materno e passa por todas as fases do desenvolvimento. Quando o invólucro está pronto para contê-lo, o espírito sai do torpor em que jazia e solta o seu primeiro brado de admiração. Nesse ponto, o perispírito é completamente fluídico, mesmo para nós. Tão pálida é a chama que ele encerra, a essência espiritual da vida, que os nossos sentidos, embora sutilíssimos, dificilmente a distinguem. Esse o estado de infância espiritual. Passagem do espírito para as esferas fluídicas. É então que os altos espíritos que presidem a educação dos que se encontram assim, no estado de simplicidade, de ignorância, de inocência, os encaminham para as esferas fluídicas onde deverão ficar durante o seu desenvolvimento moral e intelectual, até o momento em que se achem no uso completo de suas faculdades e, portanto, em condições de escolher o caminho pelo qual enveredem. Primeiras lições que o espírito recebe, o aprendizado que se segue. Seguem-se as fases da infância. Os guias protetores ensinam ao espírito o que é o livre-arbítrio que Deus lhe concede, explicam o uso que dele pode fazer e o concitam a se ter em guarda contra os escolhos com que vem a se deparar. O reconhecimento e o amor devidos ao grande ser constituem o objeto da primeira lição que o Espírito recebe. Levam-no, pois, gradualmente ao estudo dos fluidos que o cercam, das esferas que descortina. Conduzido por seus prudentes guias, passa às regiões onde se formam os mundos, a fim de lhes estudar os mistérios. Desce, enfim, às regiões inferiores, a fim de aprender a dirigir os princípios orgânicos de tudo o que é em qualquer dos reinos da natureza. Daí, vai às esferas mais elevadas, onde aprende a dirigir os fenômenos atmosféricos, geológicos, que observais sem compreender. Assim é que, de estudo em estudo, de progresso em progresso, o Espírito adquire a ciência que, infinita, o aproximará do Mestre Supremo. Uso do livre-arbítrio. Mas, já vos dissemos, quando o livre-arbítrio atinge um desenvolvimento completo, os Espíritos fazem dele bom ou mau uso. Uns logo no início da vida espiritual consciente, outros em ponto mais ou menos adiantado da carreira. Todos seguem seus caminhos entregues a si mesmos, como vós outros, isto é, não experimentando mais do que a influência amiga de seus guias, que eles veem à volta de si, como o adolescente vê os membros de sua família se gruparem ao seu derredor para o preservarem dos perigos da vida. É o terrível aprendizado que lhe cumpre fazer do livre-arbítrio. Tudo é tão belo nas regiões superiores. O espírito admira tão grandes coisas que fica maravilhado, deslumbrado. As tendências então se desenvolvem. A ambição nobre de aprender, de subir, quase sempre se miscui o orgulho ou a inveja. Nesse ponto, sente ele a influência paternal de Deus, cuja existência lhe é revelada, mas que ele não vê. Só o que é perfeito se pode aproximar da perfeição, e o espírito, independente e livre, ainda está ignorante e não experimentou por si mesmo o seu valor. Manifestação das tendências. Os espíritos, no estado infantil, já o dissemos, são confiados a preceptores que trabalham para o desenvolvimento intelectual e moral de seus discípulos, dando-lhes ensinamentos e exemplos. É então, também já o dissemos, que as tendências se revelam. Os espíritos ou trilham laboriosamente o caminho do progresso espiritual, trabalhando com ardor, dóceis aos seus guias, pelo seu próprio desenvolvimento, crescendo em sabedoria, em pureza, em ciência, e chegam, sem haver falido, ao ponto onde nenhum véu mais lhe oculta a luz central, ou, ao contrário, confiantes em suas forças, desprezam os conselhos que lhes são dados, e, inebriados pela visão dos esplendores que cercam os altos espíritos, deixam que o orgulho ou a inveja os empolguem. Já tendo grande poder sobre as regiões inferiores, cujo governo aprendem a exercer, no sentido de que sempre, sobre as vistas dos espíritos prepostos, a missão de educá-los e sob as do protetor especial do planeta, de que se trate, aprendem a dirigir a revolução das estações, a regular a fertilidade do solo, a guiar os encarnados, influenciando-os ocultamente. Muitos acreditam que só ao merecimento próprio devem o que podem, e desprezando todos, os conselhos, eles caem. É a queda pelo orgulho. Queda pela inveja. Outros, por nem sempre compreenderem a ação poderosa de Deus, não admitem que haja uma hierarquia espiritual e acusam de injustiça aqueles que os criou. Porquanto, é Deus quem cria, não o esqueçais. Esses, então, o caem pela inveja. Queda pelo ateísmo, levando à encarnação primitiva. Até o ateísmo, por mais impossível que pareça, até o ateísmo não raro se manifesta naqueles pobres cegos colocados no centro mesmo da luz. E nunca, como aí, o ateísmo nasce tão diretamente do orgulho. Não vendo aquele de quem tudo emana, negam-lhe a existência e se consideram a base e a cúpula do edifício. Nesse caso, sobretudo nesse caso, mais severo é o castigo. É um dos casos de primitiva encarnação humana. Preciso se torna que os culpados sintam, no seu interesse, o peso da mão cuja existência não quiseram reconhecer. Resultados da queda do espírito. Qualquer que seja a causa da queda, orgulho, inveja ou ateísmo, os que caem, tornando-se por isso espíritos de trevas, são precipitados nos tenebrosos lugares da encarnação humana, conforme ao grau de culpabilidade nas condições impostas pela necessidade de expiar e progredir. Não vos equivoqueis quanto ao sentido das nossas palavras relativas à ação desses espíritos em vias de progresso, que ainda não faliram e que se grupam nas regiões inferiores para conduzir os encarnados, influenciando-os a título de guias, de amigos. Nos mundos inferiores, os encarnados têm seus anjos de guarda, que são espíritos da categoria dos vossos, mais depurados, como dizeis, do que os seus protegidos, e os quais também têm, por protetores e guias, outros espíritos de ordem mais elevada. Tudo se liga e encadeia da base do ápice, hierarquicamente, na unidade e na solidariedade. Nota 58. Haveis dito que os espíritos destinados a ser humanizados, por terem errado muito gravemente, são lançados nas terras primitivas, virgens ainda do aparecimento do homem, do reino humano, mas preparadas e prontas para essas encarnações, e que aí encarnam em substâncias humanas, as quais não se pode dar propriamente o nome de corpos, nas condições de macho e fêmea, aptos para a procriação e para a reprodução. Quais as condições dessas substâncias humanas? O que são as substâncias humanas que servem para as encarnações primitivas? São corpos rudimentares. O homem aporta a essas terras no estado de esboço, como tudo que se forma nas terras primitivas. O macho e a fêmea não são nem desenvolvidos, nem fortes, nem inteligentes. Mal se arrastando nos seus grosseiros invólucros, vivem como os animais, do que encontram no solo e lhes convenha. As árvores e o terreno produzem abundantemente para a nutrição de cada espécie. Os animais carnívoros não os caçam. A previdência do Senhor vela pela conservação de todos. Seus únicos instintos são o da alimentação e os da reprodução. As gerações se sucedem, desenvolvendo-se. As formas se vão alongando e tornando aptas a prover as necessidades que se multiplicam. Mas não é nossa tarefa traçar aqui a história da criação. O espírito vai habitar corpos formados de substâncias contidas nas matérias constitutivas do planeta. Esses corpos não são aparelhados como os vossos, porém, os elementos que os compõem se acham dispostos por maneira que o espírito os possa usar e aperfeiçoar. Não poderíamos compará-los melhor do que a criptógamos carnudos. Podeis formar ideia da criação humana estudando essas larvas informes que vegetam em certas plantas, particularmente nos lírios. São massa quase inerte de matérias moles e pouco agregadas, que rasteja ou antes desliza, tendo os membros, por assim dizer, em estado latente. Eis, ó homem, a tua origem, o teu ponto de partida, quando o orgulho, a inveja, o ateísmo, surgindo mesmo no centro da luz, a indocilidade e a revolta, te fizeram falir em condições que exigem a primitiva encarnação humana. Não devieis horrorizado olhar. Não desvieis o olhar. Antes, bendizei do Senhor, que te permite elevar os olhos para Ele e entrever a imagem da perfeição nos espíritos radiosos que o cercam. As encarnações primitivas ante a justiça e a bondade divinas. Cabe aqui dar aos homens uma instrução séria, a fim de que não sejam levados a ver nessas encarnações primitivas ou nas suas causas uma feroz vingança da divindade. Deus não se vinga. Que necessidade teria Deus de vingar-se? Apenas a sua sábia previdência coloca o espírito orgulhoso, que se considera a força do universo, em condições de reconhecer a sua fraqueza. Procede como o pai de família, que depois de consentir que o filho presunçoso tente levantar o peso que o vira erguer, exercita a força do menino, proporcionando-lhe meios de a desenvolver pouco a pouco, a fim de aprender a usar dela. Tais encarnações, por mais horríveis que possam parecer, são um benefício imenso feito ao espírito. Tendo falido, convém que ele se submeta ao jugo dessa mesma matéria, da qual se acreditava senhor, a fim de bem compreender a sua impotência e de adquirir, pelo exercício e pelo combate, a força, a destreza e, sobretudo, a experiência que lhe faltavam. Ora, aquilo que pune o espírito é também o que regenera. Sem essa terrível provação, ele ficaria vicioso e seu poder, se fosse mantido, se tornaria nocivo à harmonia universal, o que é impossível. Assim, pois, só por uma paternal previdência e unicamente no interesse de seu adiantamento meritório, o espírito se vê condenado a sofrer encarnações que o seu zelo, o seu arrependimento e a sua docilidade podem abreviar e abrandar ao infinito. As espécies, sua conservação. Dissemos acima, a previdência do Senhor vela pela conservação de todos. As espécies incapazes de se defenderem não são atacadas de modo positivo. Têm seus inimigos, mas entre seres tão fracos quanto elas, e não entre os que as destruiriam completamente, achando-as sem defesa, nem meios de fugir. Cada espécie busca a alimentação que lhe é apropriada, não procurando nunca a que seja estranha aos seus apetites. O homem, no estado de encarnação primitiva e rudimentar, não tem que temer mais inimigos do que tem a esponja, que só é vítima dos insetos que dela se nutrem, quando chegou o termo da sua duração material. Nem a carnívoros, nem a herbívoros, nem a nenhuma das espécies de peixes ou de pássaros serve ela de alimento. Chegado no seu desenvolvimento, ao período em que os carnívoros o atacam para devorá-lo, o homem já não se acha mais sem defesa e sem meios de fugir. Dizemos os carnívoros e não os herbívoros, por isso que o caçador não persegue a caça que não tenha para ele o atrativo. Dissemos há pouco, o homem, no estado de encarnação primitiva, não é mais que massa, quase inerte, de matérias moles e pouco agregadas, que rasteja ou antes desliza, tendo os membros, por assim dizer, em estado latente. Dissemos mais, as gerações se sucedem, desenvolvendo-se. As formas se vão alongando e tornando aptas a prover as necessidades que se multiplicam. Paridade do desenvolvimento em todos os reinos da natureza. A matéria está sujeita a um desenvolvimento regular. Os espíritos se elevam, transpõem os graus desse desenvolvimento sem neles tocarem. Há sempre categorias de espíritos em correlação com os graus das encarnações. Desde o estado de encarnação primitiva até a forma humana, não há outra coisa senão um tipo único em germem a desenvolver-se. Tipo único, mas que se modifica à medida que o seu desenvolvimento se opera de conformidade com os meios em que se vai encontrando. Podeis daí tirar outras conclusões relativamente à elaboração do espírito nos diversos reinos da natureza. As primeiras plantas e os primeiros animais. Efetivamente, o que se dá com a origem do tipo humano, que provém do limo diluído e fecundado, se verifica também com o princípio das primeiras plantas, dos primeiros animais. São em começo simples vegetações microscópicas que se desenvolvem, crescem, se estendem por sobre ou sob o solo e produzem sementes que, transportadas a diversos pontos, sofrem as influências da terra que as recebe, das águas que as regam, dos calores que as fecundam, dos fluidos, enfim, que as envolvem. Surgem depois os tipos animais, que passam pelas mesmas transformações, seguem os mesmos desenvolvimentos determinados pelas mesmas causas. Graças a Deus.